e de povos indígenas e nômades. Por outro lado, a educação intercultural deve promover o aprendizado e o intercâmbio de conhecimento entre e sobre as diferentes culturas, em favor da paz, dos direitos humanos, das liberdades fundamentais, da democracia, da justiça e da coexistência pacífica e da diversidade cultural. Então, esse é um trecho do documento oficial da Conferência Internacional de Educação de Adultos. Embora, nessa trajetória de constituição da EJA, a gente se depare, e ficamos muito orgulhosos disso, que diversas iniciativas ligadas, tanto à sociedade civil como às dos movimentos sociais todos, né? Igrejas, ONGs, associações, movimento da educação do campo, movimento de educação indígena, esse sistema de ensino que compõe a educação de jovens e adultos, que ocorre muitas vezes com muita riqueza e com muita força fora do sistema formal de ensino, ainda não tem abarcado a discussão com o movimento social negro presente na sua efetivação de política pedagógica. Então, segundo o IBGE, e aí é um dado oficial do governo, mesmo contrária à posição do movimento social, no IBGE, os pretos e pardos, e aí a gente traduz como negros, não é? Por conta própria, eles representam 45% da população. Esse é um dado oficial. Na nossa avaliação, ele atinge no mínimo 60% da população brasileira para avaliar por baixo. 60% da população brasileira. Então, segundo o IBGE, somos 45% da população brasileira. Então, para ilustrar isso, eu quero colocar uma questão. Ao contrário do que pregam muitos estudos acadêmicos e o senso comum, a questão racial está longe de ser um problema menor ou típico de minorias. Simplesmente não há como superar injustiças sociais e a exclusão em nosso país sem que o negro e o seu movimento organizado seja o ponto de partida e o ponto de chegada dessas análises, das análises de políticas públicas. É inviável pensar numa postura de política pública para a educação que não inclua uma população majoritária do país. Isso é inviável. Isso é uma denúncia que o movimento negro faz. Então, eu quero conclamar a EJA para participar desse momento atual do debate político que está colocado para o movimento negro. Nós vimos discutindo o ano passado e esse ano, com muita intensidade, o conjunto das ações afirmativas e apresentado proposta para o governo. Temos visto algumas serem incorporadas no seu programa, outras menos, em torno das ações afirmativas. Então, eu quero chamar os educadores de EJA para esse debate. Então, eu quero citar dois momentos históricos que, para nós, do movimento negro, é de fundamental importância para embasar a discussão e a posição de vocês. Na década de 30, com a Frente Negra Brasileira, nós tínhamos um processo de educação popular voltado para a população negra de uma abrangência inimaginável por vocês. Além de denunciar o racismo, a Frente Negra Brasileira construiu estratégias com o objetivo de preencher as lacunas deixadas pelo Estado brasileiro em relação aos processos educativos, escolares, voltados para esse segmento da população. Uma outra iniciativa do movimento negro, e aí é um momento histórico mesmo de luta do movimento negro, que é o Teatro Experimental do Negro, na década de 50, desenvolveu um projeto que articulou a discussão da educação da população negra em torno de várias estratégias de atuação. Então, é uma coisa inovadora. Organizou uma estratégia através do teatro, através de estudos e de ações políticas, através da arte, da representação, através de atividades culturais. Então, nesse momento, na década de 50, no curso de alfabetização de pessoas adultas, uma das atividades do Teatro Experimental do Negro conseguiu reunir centenas de pessoas em suas turmas de formação. Isso é uma coisa para se levar em conta. E depois a gente vem com com a história de 64 e a coisa se perde um pouco. Atualmente, nós temos exemplos bem consistentes da atuação do movimento negro em relação à educação. Na Bahia, existem duas ONGs que fazem um trabalho muito interessante, uma ligada à universidade, que é o CEAFRO. Tem um grupo de educadoras negras que desenvolve um trabalho de formação de professores, alguns momentos em parceria com as secretarias de Estado e de município de educação, em outros momentos ligados à universidade. Uma outra experiência atual é em Florianópolis, dentro de Santa Catarina. Nós temos aí uma intervenção do Núcleo de Estudos Negros, que faz um trabalho interessantíssimo com os educadores, a despeito da proposta da Secretaria de Educação. E eu quero explicitar que esse Núcleo de Estudos Negros possui uma série de publicações, e aí eu quero ressaltar que já tem no mercado editorial uma série de publicações para a preparação dos educadores para a discussão desse tema. Então, acho que agora não cabe mais falar que eu não vou trabalhar porque eu não tenho material. Agora, eu não quero aqui responsabilizar os educadores pela falta desse trabalho. Porque, veja bem, a formação dos educadores nas universidades, ela não ocorre para esse fim. E aí, o que falta? Política pública de incentivo à formação dos educadores via cursos de licenciatura. Com certeza, isso é um hiato, é uma ausência gritante nos cursos. Eu passei 5 anos na faculdade fazendo letras, em nenhum momento da proposta da universidade eu tinha literatura africana. Em nenhum momento. Num estado que é Minas Gerais, que quase 70% da população é negra. Como é que você forma um professor que vai dar aula de literatura sem ele saber que existe literatura africana ou dos afro-brasileiros? Isso é inadmissível. Agora, por que não tem? É preciso tentar responder essa questão. Então,